No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças indígenas marcham da esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional. Operação Metaverso apreende 4 toneladas de madeira em Roraima. Fórum das Águas lança carta em defesa da Amazônia. E fiéis católicos se organizam para a celebração de Todos os Santos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você. Lideranças indígenas marcharam da esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional em Brasília. Os detalhes com a Dispésia.
Na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro, cerca de 400 lideranças indígenas de todas as regiões do país marcharam pela esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional em Brasília. Os indígenas cobram a demarcação de seus territórios, o arquivamento definitivo de todas as propostas de emenda à Constituição que destroem os direitos indígenas, que o STF, o Supremo Tribunal Federal, declare imediatamente a Lei 14.701, a Lei do Marco Temporal, como inconstitucional, para conter a violência, a criminalização e os assassinatos de lideranças indígenas. Durante a marcha, o cacique Megarão Caiapó destacou a importância da luta dos povos na garantia dos direitos originários.
Tem ameaça de marco temporal. Marco temporal não é bom para nós indígenas. Para todos nós indígenas, ontem falamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal e deixamos nossa preocupação para ele. Hoje, meus netos, meus filhos estão junto com vocês, lutando junto para defender o artigo 231, que dá direito para nós ocupar nossa terra tradicional. Em 1988, eu estava junto, aqui junto com as lideranças tradicionais, que ajudaram a defender nosso artigo 231. Então é isso que nós estamos aqui para defender, nosso direito de ocupar nossa terra, que é nossa terra tradicional, onde nossos avós, nossos antepassados viveram e nós estamos vivendo até hoje.
Os direitos fundamentais não se negociam nem se conciliam. Pelo contrário, se garantem e se implementam, afirmam os indígenas mobilizados na capital federal, nos territórios e nas redes sociais, como reforça uma das lideranças chavante.
Nós corremos perigo no nosso território. Há invasão, assassinatos. Chega! Porque já está escrito na Constituição. É só respeitar. É respeitar e garantir. E o nosso guardião da justiça, Supremo, tem que agir imediatamente contra esse PL e contra esse APEC. Porque já foram derrotados. Vamos continuar na luta. Jamais se tiramos derrotados. Jamais vamos joelhar diante desse congresso anti-indígena. Jamais. Nem querendo colocar nossos joelhos. Jamais vamos negociar nossa vida, nosso direito. Jamais. Vamos pra cima.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil divulgou uma carta endereçada aos 3 poderes da República, onde denuncia o Estado brasileiro, que tem o dever constitucional de demarcar e proteger os territórios indígenas, porém participa da mesa de conciliação no STF. Nessa mesa, os direitos originários dos povos estão sendo negociados com representantes do agronegócio, mineradoras e setores interessados na exploração das terras indígenas. Na avaliação do movimento indígena brasileiro, a conciliação cria insegurança jurídica para os povos com a anuência do próprio STF e do governo federal. Em Brasília, nesta semana, os indígenas também se reuniram com representantes do STF, do Congresso Nacional, da FUNAI e dos ministérios. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Metaverso apreende cerca de 4 toneladas de madeira sem documentação em Roraima. A operação aconteceu de forma integrada com órgãos de fiscalização. Confira com Luana de Oliveira.
A Operação Metaverso de combate ao desmatamento ilegal, crimes ambientais e condução ao uso sustentável dos recursos naturais apreendeu cerca de 12 mil metros cúbicos de madeira sem documentação que comprovasse sua origem legal. A apreensão equivale a aproximadamente cerca de 4 toneladas. As informações foram prestadas pelo IBAMA em um balanço da operação dos últimos 12 meses. Além da apreensão, cerca de 18 mil metros cúbicos em créditos de madeira foram bloqueados por agentes ambientais antes que fossem utilizados para acobertar a extração ilegal de produtos florestais. As empresas fiscalizadas continham créditos no Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos Florestais, a Sinaflor, mas havia uma quantidade de madeira física incompatível nos pátios, o que configura fraude. Considerando os créditos excluídos e madeira ilegal apreendida, as ações impediram a comercialização de aproximadamente 600 caminhões carregados de produtos florestais, tendo em vista que as fraudes praticadas na cadeia de produção madeireira financiam a destruição das florestas. Além do IBAMA, também participaram da Operação Metaverso a Força Nacional, a Polícia Federal, o Comando Independente de Policiamento Ambiental Monte Roraima e a Polícia Rodoviária Federal. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E moradores da comunidade Aldeia em Monte Alegre, no oeste do Pará, estão enfrentando dificuldades para retirar o pescado do lago que secou totalmente. Os comunitários cobram apoio de órgãos do governo municipal e estadual, pois a seca e alta temperatura têm ocasionado a mortandade do pescado na região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os moradores da comunidade de Aldeia, localizada na zona do Lago Grande, Monte Alegre, no Pará, continuam mobilizando uma força-tarefa para retirar pescado de uma parte do lago que secou devido à forte estiagem que assola a região. Em uma das ações, foram retirados aproximadamente 15 mil espécies de peixes de uma parte do lago, que já está seco, para um outro lado que ainda permanece cheio. No entanto, os comunitários encontram dificuldades para continuar com a retirada dos peixes, primeiro, porque não possui um motor de bomba para puxar água, e segundo, porque não tem apoio de outros órgãos que possam ajudá-los nesse processo. Nas últimas ações, contaram com o apoio do Iderfobil, porém, com a alta temperatura, muitos peixes já morreram, como relata Lucide Santos, pescador na comunidade de Aldeia.
A gente está encontrando dificuldade por causa que está difícil a gente tirar a água que tem, estão morrendo, muito peixe morto. Não temos um motor bomba que possa puxar essa água para lama, para que fique mais fácil o trabalho. Está difícil nessa situação. Mas o Ideflor está com as equipes aqui, tem dois carros dando suporte. E a gente está trabalhando, mas a gente não consegue por causa da quentura muito alta. E difícil o trabalho, né? Manual, tudo, muito difícil mesmo. Mas é triste a gente não ter todo esse pretexto para fazer um trabalho mais rápido e salvar mais rápido esse pescado. A gente já perdeu muito pescado, principalmente tamatá, carauaçu, acari, traíra, todas as espécies um pouco.
Miri e Curral Grande são as outras comunidades que fazem parte do Pai Aldeia, local em que a estiagem está afetando fortemente as famílias. Lucide reforça que os comunitários trabalham de forma voluntária para não somente fazer o deslocamento do pescado, mas também monitorar o Lago Grande de Monte Alegre por conta da pesca predatória. E diante dessa realidade, cobram mais apoio dos governos.
A gente não tem apoio do governo federal, nem da Defesa Civil, nem do INCRA, né, que seria o responsável para dar uma olhada com carinho para a gente. Então isso está preocupando muito, porque a gente está enfrentando dificuldades grandes e sem apoio a gente não tem como fazer. A gente, como é voluntário, a gente faz um trabalho voluntário aqui junto com os colegas e graças a Deus que o Ideflor da tenha apoiado aqui dentro, tá? A gente acampou, tem acampamento aqui dentro para evitar algumas pescas predatórias que estão tendo em outros locais, onde a água está maior, está tendo pesca de arrasto, a gente está tentando coibir, mas infelizmente, a gente estamos só junto com o Ideflor. O Ideflor está sem pernas, está sem condições de dar um apoio total, e inclusive hoje a gente ficou sabendo que o Ideflor tem uma Hilux e uma caminhonete que até o dia 17 de novembro agora tem que estar devolvendo os caminhonetes lá para Belém. Ninguém sabe as causas, o motivo, e isso vai deixar a gente mais preocupado.
Além das dificuldades para fazer a retirada dos peixes, pois por conta do calor, só é possível fazer o trabalho pela parte da manhã, os comunitários também não conseguem pescar. E o peixe que tem está represado, ou seja, que não foi possível transferir por conta da lama e não pode ser mais consumido, como pontua Lucide Santos.
E a maior parte das embarcações dos comunitários, elas estão em terra, não tem como eles irem pescar, né? Então fica mais difícil ainda, porque o transporte para pescar está ficando em terra, não tem como ir atrás do pescado, e o peixe que fica represado, ele não tem, não fica propício para o consumo, porque ele fica com gosto de barro e de podre, porque fica morrendo o peixe, e aquela água fica parada, sem oxigênio, e não presta. As embarcações ficam todas presas, sem ter como comunitário pescar.
Os moradores também enfrentam dificuldades com acesso à água potável, pois recentemente foi encontrado um problema no microsistema da comunidade, no qual foi constatada uma bactéria. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Fórum das Águas lança carta em defesa da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Proteção dos defensores do meio ambiente é tema na COP16, que é realizada na Colômbia. As informações com Janaína Souza.
A Rede Eclesial Ecológica Mesoamericana realizou uma roda de conversa no Salão de Eventos, no Banco do Ocidente, onde estão ocorrendo vários encontros, fóruns, debates, mesas redondas, seminários e exposições, durante a Conferência da Biodiversidade, a COP16, na Colômbia. O tema escolhido foi a criminalização dos defensores do meio ambiente na região mesoamericana, que, de acordo com o padre Noel Ortiz, de Honduras, representante da REMAN e responsável pelo debate, é muito importante diante de perseguições e até mortes de quem defende o meio ambiente na região.
Agora estamos em el evento La criminalización de los defensores de la casa común en la región mesoamericana. Cómo ponerle nombre y rostro concreto a muchos hombres y mujeres que defienden, que cuidan, que protegen la casa común, el agua, la tierra, los ríos, los territorios, y que están resistiendo a proyectos extractivos, a estructuras criminales y a todo el marco de criminalización que reciben por medio del sistema de gobierno que no protege y que no aplica las medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como debería de ser. Entonces, en esa situación nos convoca a alzar la voz por aquellos que han apagado su voz en la defensa, en la lucha del territorio, de la conservación del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza.
Participam da RECLAM 18 organizações da Comissão da Ecologia Integral para América Latina e Caribe e redes territoriais, entre elas a REPAM Brasil. João Gutenberg Sampaio, secretário executivo da REPAM, presente no evento, falou da importância do debate.
Devemos comprometer na defesa de los que defendem a vida, porque uma COP de biodiversidade é a diversidade da vida e da vida humana ameaçada, e necessitamos com urgência estar mais involucrados e na defesa do ambiente e das pessoas que defendem o ambiente e das pessoas que defendem as pessoas, as comunidades humanas, as culturas. E esse é o paradoxo, porque para generar vida se deve destruir o ambiente e as pessoas. Não, devemos cuidar da vida e sua integralidade, do ambiente e das pessoas.
Colômbia, em Cali, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum das Águas lança a carta em defesa da Amazônia e reivindica o fechamento da BR-319. 32 organizações integram o Fórum das Águas do Amazonas. Confira com Rafaela Amorim.
Para proteger a Amazônia e sua rica biodiversidade, 32 organizações que fazem parte do Fórum das Águas do Amazonas emitiram uma carta de apelo em 3 idiomas. O documento solicita o fechamento da BR-319, a revogação do projeto de lei 2.100 168/2021, a reestatalização dos serviços de água e esgoto em Manaus, além de ações para enfrentar políticas antiambientais que colocam em risco os ecossistemas e a soberania nacional na área, como explica o coordenador do Fórum das Águas, Padre Sandoval Rocha.
O primeiro objetivo da Carta do Fórum das Águas é sensibilizar a sociedade civil e os poderes públicos em geral a respeito dos impactos das mudanças climáticas na Amazônia. As mudanças climáticas já não são mais uma projeção de cientistas, de estudos. As mudanças climáticas já são uma realidade concreta que já podemos sentir à flor da pele. Já vivemos esses impactos, que são as secas severas que se agravam a cada ano.
Esse apelo foi motivado por dados do MAP Biomas, que revelou uma diminuição preocupante na superfície de água desses biomas, resultando em secas mais intensas e aumento das temperaturas na região amazônica.
Sabemos que a BR-319, ela vai partir a floresta, ela vai fragmentar a floresta e provocar e abrir caminho para uma série de problemas que a gente já sabe muito bem a partir das BRs que foram construídas no território amazônico. Por exemplo, atualmente nós temos a questão do controle, o grande desafio do controle do narcotráfico, né?
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Parintins vai receber a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente em novembro. A programação acontece nos dias 22 e 23. Acompanhe com Neucelino Santarém.
A cidade de Parintins recebe em novembro, entre 22 a 23, a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Este ano, o evento apresenta o tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. A programação ocorrerá na Escola Municipal Beatriz Maranhão, centro de Parintins. As conferências municipais do meio ambiente são uma das etapas mais importantes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, incentivar e ampliar a participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados e delegadas que representarão os municípios na etapa estadual. A coordenadora de educação da SEDEMA, Thaisa Matos, explica como os interessados podem participar.
É preciso que cada participante realize sua inscrição, que é via link, tá? Vocês podem estar acessando esse link nas páginas oficiais da Secretaria de Meio Ambiente daqui do município de Parintins, tanto do Facebook quanto no Instagram.
Thaisa faz um convite, principalmente aos membros do Conselho do Meio Ambiente de Parintins.
Todas as instituições, associações, organizações da sociedade civil, presidentes de bairros, presidente das comunidades, lideranças indígenas, instituições públicas e privadas, são convidadas a participar desta conferência para debater esse tema de emergência climática. A participação da população é muito importante e também dos membros do Conselho de Meio Ambiente do município é de extrema importância, pois serão eleitos 3 delegados que farão parte da conferência a nível estadual, onde estarão levando as propostas do nosso município para que sejam também alcançadas até na conferência que será a nível federal.
Participar das conferências municipais do meio ambiente traz inúmeros benefícios para as cidades brasileiras. Entre eles, destaca-se o acesso ao conhecimento e inovação. As conferências oferecem uma plataforma única para que gestores e técnicos municipais se capacitem e adquiram novas habilidades e conhecimentos sobre gestão ambiental. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Fiéis católicos se organizam para a celebração de Todos os Santos. A celebração acontece nesta sexta-feira. A reportagem é de Anne Silva.
Nesta sexta-feira, 1º de novembro, a igreja celebra a festa de Todos os Santos. É uma celebração litúrgica da Igreja Católica. Nesta festa, são recordados santos e mártires, conhecidos e não conhecidos, canonizados oficialmente e não canonizados. A festa é importante porque nela são recordados também a memória daqueles santos que não são os que estamos acostumados, de pessoas que morreram em estado de graça, que são santas, mas não foram oficialmente elevadas aos altares da igreja em forma de imagem. Esta realidade revela a nossa vocação universal à santidade, como ressalta Dom Valentim, bispo de Balsas.
Lembrando a visão do Apocalipse, uma grande multidão vestida com veste branca, com a palma, são aqueles que foram fiéis ao Cordeiro. Essa fotografia belíssima do livro do Apocalipse tem a ver com toda essa celebração do Dia de Todos os Santos, porque nós temos os santos proclamados pela igreja, testemunhas fiéis, isso é, pessoas que a igreja, a comunidade, manifesta publicamente a sua santidade e apresenta como modelos para o povo de Deus. Porém, nós temos a imensidade de santos. Por exemplo, a minha avó é uma santa, sem dúvida nenhuma. Né? Minha mãe, opa, que grande santona ela era. É alguém com destaque dentro do processo de igreja para se apresentar como modelo. Então nós temos, assim, Irmã Dulce do Brasil, não é? Dos pobres, nós temos Teresa de Calcutá, São João Paulo II. Porém, temos milhares e milhares de santos. Por isso, a igreja separa um dia no ano para celebrar todos os santos. E quem são os santos? São aqueles que foram fiéis ao seu batismo, viveram a sua fé, proclamaram Jesus como seu Salvador e Senhor.
Dom Valentim destaca ainda a solenidade dos fiéis defuntos, que é celebrado neste sábado, dia 2 de novembro, e que tem um valor profundamente teológico, porque chama nossa atenção para todo o mistério da existência humana, desde suas origens até o seu fim e para além do fim também.
Nós temos a celebração dos fiéis defuntos, porque é preciso a conclusão da caminhada, do processo de santidade nesse mundo, porque o caminho de santidade se faz aqui e agora. E quando a morte é exatamente a possibilidade da ressurreição de uma vida fiel a Deus, que se torna então na plenitude da ressurreição. Por isso, celebramos todos os fiéis defuntos, fiéis a Deus, que partiram para o abraço do Pai e vivem hoje na plenitude da vida.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gilberto Sena.
Editorial. Como entender esse conflito criado dentro do governo brasileiro sobre explorar petróleo no mar na foz do rio Amazonas? Afinal, quem tem razão? O Ministério de Minas e Energia e sua Petrobras ou o presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA? O ministro usa o argumento de que se a Petrobras não explorar petróleo próximo de Oiapoque, no Amapá, o Brasil irá ter grande prejuízo financeiro e deverá importar petróleo pelo ano 2034. O presidente do IBAMA informa que seu papel requer que a Petrobras faça todos os exames técnicos antes de ter licença para explorar petróleo no mar. Precisa garantir segurança para os indígenas e comunidades que vivem no Amapá. O senador amapaense Lucas Barreto, defensor dos lucros da Petrobras, falou no Senado ontem que a decisão do IBAMA foi baseada em interesses externos e desconsidera a importância estratégica das reservas para o Amapá e o Brasil, e que o IBAMA não tem autoridade para bloquear de forma definitiva e sem diálogo projetos estratégicos que envolvem recursos naturais relevantes, como petróleo e gás. O senador Barreto defende a exploração de petróleo na costa do Amapá, mas não revela quais serão os benefícios para os moradores do seu estado. Os que são contra a entrada da Petrobras na Foz do Amazonas apontam vários problemas que surgirão se o IBAMA liberar a exploração como quer a Petrobras. Um deles será a ameaça aos povos indígenas no município de Oiapoque. Além disso, há riscos de derramamento de óleo durante a extração de fundo do mar. Outros críticos miram o falso argumento de que a exploração irá melhorar a qualidade de vida dos moradores do estado do Amapá. Se isso fosse verdade, os municípios do sudeste do país eram bem desenvolvidos, pois ali está a exploração do pré-sal. No entanto, as favelas se multiplicam nos municípios petroleiros fluminenses. De um lado, ambição de lucro da Petrobras e seus acionistas. Do outro, o IBAMA assumindo responsabilidade em defesa do meio ambiente. No meio, estão políticos amapaenses em busca do apoio político dos moradores. Mas no final, está o Brasil promovendo a COP30 em defesa do ambiente em Belém no próximo ano, mas querendo aprovar a exploração de combustíveis fósseis que degrada o mesmo ambiente. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.083 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Janaína Souza, Adi Espésia, Eane Silva, Rafaela Morim e Neucenino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.